Fala, galera! Começando aqui mais um RetrancaCast para você, que eu espero que esteja de quarentena e se preservando. É bom deixar o recado aqui, que a galera parece estar esquecendo aqui do corona. Não passou ainda. E vamos falar um pouquinho aqui do Campeonato Brasileiro, né, Renan?
E aí, vamos aí falar do campeão, bicampeão brasileiro, né? Os caras estão falando que é o primeiro octa, mas é mentira, hein? Sabe, Palmeiras é... tem 10, né? Deca, né?
Não, vamos, mas vamos aí. É 7 ou é 8, aí. Renan? Opinião, 7 ou 8?
É 8. 87 do Flamengo.
Vou falar a verdade que eu nunca fui atrás da história real lá, nunca fui investigar, então eu não posso falar aqui nada. Mas esse não é o foco, a gente pode gravar um especial brasileiro de 87 aí daqui pra frente. E pra ajudar a gente aqui nesse cast sobre o Campeonato Brasileiro de 2020, a dupla aqui, os gêmeos, irmãos Faraco. Fala aí, Matheus, primeiramente.
Fala, pessoal, como é que vocês estão?
Beleza, e você?
Tô melhor agora que o Flamengo foi campeão. Obrigado por perguntar.
Boa. E você, Caião? Beleza aí?
Fala aí, rapaziada. Beleza? Tô tranquilo, sim. Tá aqui, sim. Queria, antes de começar aí, recitar uma pequena música rápida. Posso?
Se for Palmeiras não tem Mundial, não pode.
Não. É uma pequena música rápida. Vou recitar pra vocês.
Vai lá.
Começa assim, ó. Aqui tem um bando de louco. Louco por ti, Corinthians. Ah. Pra aqueles que acham que é pouco. Eu vivo por ti, Corinthians. É isso. É isso que eu tenho que falar.
Isso é uma vergonha, cara. Isso é uma vergonha. Oh, mas vamos discutir isso no cast.
Bora, porque é.
Bora.
Toca pro lado de Gaúcho. Olha o que ele fez!
EA Sports. It's in the game.
Joga pro alto e reza! Let's go!
É isso aí, galera. Então, o Campeonato Brasileiro versão 2020/2021, né, que terminou agora em 2021. Vou falar um pouquinho da tabela, como é que ficou. A gente teve o Flamengo campeão aqui. Liderou só as últimas duas rodadas, se eu não me engano, é isso, né?
Sim.
As últimas duas. Ultrapassou o Inter aqui por um ponto, que foi 71 pro Flamengo, Inter 70, aí logo abaixo o Atlético Mineiro, São Paulo. Essa é a zona da Libertadores, que vai pra fase de grupos já, né, esses quatro, com o Palmeiras campeão da Copa Libertadores. Em quinto ficou o Fluminense, né, que acho que a gente vai falar um pouquinho sobre surpresas e decepções. Acho que dá pra colocar o Fluminense como uma surpresa, né? Talvez a gente aprofunde um pouquinho mais. Grêmio, Palmeiras e Santos. Falar só dos 8 primeiros aqui. E os rebaixados, né? Vascão, Goiás, Coritiba e Botafogo. 2 grandes do Rio de Janeiro aqui vão jogar a Série B agora em 2021. Dá nem pra falar que é o próximo ano, né? 2021 agora mesmo.
Engraçado, queria falar que é engraçado que você vê a disparidade dos times cariocas, né? Um campeão, outro na Libertadores e os dois outros rebaixados, né, cara?
Demais.
Mas não se engane. Não, porque, do jeito que a Ana falou, parece que o Fluminense... Vocês vão falar com uma surpresa também. Para mim, o melhor time do brasileiro foi o Fluminense. Não pelo futebol, mas pelo que tinha e pelos pontos Sim. que conquistou. Mas a situação do Fluminense é tão igual a do Vasco, por exemplo. É que é inacreditável, assim. A gente deve falar disso durante, mas não tem explicação.
Boa. Mas aí, Renan, só para continuar o seu comentário, aí vem os caras aí com 35 títulos carioca e quer que vale alguma coisa, né? Com essa disputa, essa competitividade, não tem nem o que falar, né?
É, não tem, né?
Mas é isso aí. Então, Flamengo, campeão. Antes de entrar aqui para os próximos itens, comentar aí o que vocês acharam do Flamengo, como é que foi, era esperado, foi mais sofrido do que deveria. Deixar a palavra para vocês aí que viveram de perto isso.
Vamos começar falando que o Caio desistiu na segunda rodada quando perdeu pro Atlético Goianiense. O Caio, quando o adversário fazia um gol, o Caio, já era, pô. O cara fica meio com a voz de show, você assim, não sabe? Pô, já era, pô. Meu pai, na época do Domi, meu pai falava, não, o Domi. O Caio, assim, toda rodada ele desistia. Eu desisti, eu acho que quando a gente perdeu pro Ceará, não lembro se teve empate antes com o Fortaleza, quando perdeu pro Ceará, eu desisti, achei que não ia. Inacreditavelmente, não dá pra explicar o que aconteceu no São Paulo. Porque, assim, é uma discussão porque como São Paulo chegou em primeiro, concordo, o time de São Paulo bem mais ou menos. Mas a partir do momento que ele tava ali, ele desmontar, assim, foi surreal. O Galo, ninguém esperava nada mais do que o Galo que não ganhar. que é estatisticamente o que acontece. Ninguém esperava ele ganhar, é isso que eu tô dizendo. É o que acontece. O Flamengo, como sempre, o que importa é você estar na última rodada, fez merda o campeonato todo, sabe? Teve chance de assumir a liderança 5 ou 6 vezes, não assumiu, e o título ganhou por causa do Corinthians. A realidade foi essa. Então foi um campeonato decepcionante, mas o que importa é o caneco.
Eu desistia toda a derrota do Flamengo, mas acho que a principal foi do Atlético Paranaense, que o Inter ganhou do Grêmio lá no final e a gente perdeu lá no, na Arena da Baixada. Acho que foi o principal jogo ali que eu desisti de vez do título. São Paulo provavelmente vai entrar como decepção, mas decepção porque tava em primeiro, porque a gente não espera nada do São Paulo, né? Depois desde 2012 pra cá, né? A gente não espera nada do São Paulo chegar na frente. Foi decepção porque tava muito em primeiro. Ele ficou, acho que 7 rodadas ou mais, 10, sei lá, em primeiro. E decaiu assim. O Galo, meu irmão, falou, nada pra variar, nunca ganha nada. Inter, pô, ninguém sabe o que aconteceu também. E o nosso Fluzudo, né? É. Que outra coisa inexplicável.
São Paulo, eu até falei, né? No outro cast lá, a lesão do Luciano realmente quebrou São Paulo, eu acho, né? Ele ficou uns jogos fora. E tanto que a gente viu aí que na fase final ele tava fazendo gol de novo, né? Era o único ali, né? Que é complicado. O Brenner também foi vendido. E São Paulo não tem um elenco, né? Então, quando machucou um dos principais jogadores, o time afundou, né?
Eu queria até... Vamos só destrinchar um pouquinho do São Paulo, mas... Como não tem nenhum São Paulino, eu até conversei com um primo meu que é São Paulino e tal, no dia da... na quinta-feira, né, na última rodada. E aí, cara, ele perguntei, pô, o que aconteceu com o São Paulo, né, cara? Porque a última vez que isso tinha acontecido foi com o Palmeiras, né, lá em 2009, de ter uma vantagem tão grande, só que lá ainda foi menos, assim, eu acredito que foi menos impactante, porque não foi uma queda tão brusca que nem foi a do São Paulo esse ano, né, que, pô, o São Paulo tava ganhando e ganhando bem, né, o São Paulo tava jogando bem, isso não tem como a gente rebater. Eles jogavam com posse de bola, sempre fazendo mais de um gol pro jogo, tinha um ataque eficiente, a defesa é muito boa. Aí ele falou, cara, aí ele falou, não é que o São Paulo tá mal agora. O São Paulo tá mais próximo da realidade do São Paulo do que o São Paulo que tava jogando antes bem. Ele falou, aquilo ali foi meio que uma ilusão. O São Paulo nunca foi um time bom, assim. Teve uma fase muito boa e tal, mas não representava o time São Paulo. É que nem o Renan falou, tem problema de elenco, não tem um elenco grande de qualidade, né? Tem uns jogadores bons do time principal, mas na reserva fica devendo. Quando sai um jogador ou outro por lesão, ou até poupando, alguma coisa assim, o time, ele cai muito de nível. Então ele falou, o São Paulo, ele é bem regular. Chegar entre os 4 ali é uma coisa muito positiva já. Só que da forma que foi, não, né? Se é aquele time que tá lá embaixo e no final do campeonato sobe pra 4, beleza, é ótimo. Mas o São Paulo, ele ficou perto dos louros ali.
Tem cor.
E acabou caindo, né? Essa foi a visão dele aqui, queria só deixar. E eu concordo um pouco, cara, porque o São Paulo realmente tava jogando bem, mas não demonstrava realmente ser o São Paulo um time imponente. Né? Não sei se vocês viam o São Paulo dessa forma.
Não, então, eu falei já, né? O São Paulo realmente foi isso que você falou. Acho que você resumiu tudo aí, cara. É um time que não tinha um elenco pra estar lá na ponta da tabela. Teve um momento mágico ali e não segurou a bronca, né, cara? Na verdade, ninguém segurou a bronca nesse brasileiro. Todo mundo que chegou lá caiu. O Internacional chegou lá e caiu também. Fez 9 vitórias seguidas, né? Bateu o recorde do brasileiro e também caiu. Até o último minuto, um tava entregando o campeonato pro outro. O Flamengo não quis ganhar e o Inter também não. Então, tipo assim, ninguém fez o resultado pra ganhar, né? O Flamengo foi campeão porque ganhou do Inter na rodada anterior, mas perdeu pro São Paulo. Então, se o Inter tivesse ganhado, teria sido campeão. Mas foi um campeonato muito nivelado ali, né? Acho que até a última rodada, até o último minuto ali, tava... qualquer um poderia ser campeão, Flamengo ou Inter ali, né?
E na reta final, o Inter, me corrija se estiver errado, se eu não me engano, perdeu pro Sport em casa, né? Na reta final dos últimos jogos.
E essa também que...
Então, complicado. É algo que não pode... Quem tá disputando o título não pode acontecer, né?
O Flamengo também, a gente perdeu 6 pontos pro Atlético Mineiro. 6 pontos pro Ceará. Foram...
Cara, perdemos, acho que...
Foi 2x0 lá e 2x0 aqui. Pro Atlético Goianiense tomamos 3 lá e aqui empatamos. Entendeu? Foi... Pô, a gente perdeu pro Fluminense. Foi um campeonato bizarro. Só que o Flamengo teve uma... Eu tava vendo isso em algum site de estatística. O Rica Perrone, vocês sabem que é o Rica, né? O Rica, ele faz uma parada que é a planejada todo ano. São aqueles pontos que você tem que ganhar. Incrivelmente, isso pode explicar muita coisa. Flamengo e Fluminense são os 2 primeiros nessa porcentagem. E detalhe, eu tô falando que o Flamengo perdeu, né? Do Ceará. Mas ele ganhou todas que ele podia ganhar. E aí ele compensou esses erros ganhando umas que não poderia. Tipo o Santos na Vila. O Flamengo ganhou, entendeu? E isso explica muita coisa. Mas o Fluminense não. O Fluminense venceu de cada time pequeno, isso foi interessante para esse campeonato, nivelado por baixo. O São Paulo eu concordo, mas a partir do momento que você tá 7 pontos, aí, cara, tu não pode, tu pode perder, os 7 foi foda, entendeu? Ele podia ter ficado fora da Libertadores, mas não sei lá. E o Inter é a mesma coisa, né, cara? O Inter tava lá, mas sei lá. Acho que a surpresa pra mim foi o Flamengo não disparar.
E o São Paulo não ficar, ficar fora da Libertadores foi por um detalhe, né? Na fase de grupo, a gente fala, né? Porque eu lembro que na penúltima rodada, tava até conversando entre nós aqui, que se o São Paulo ganhasse do Botafogo, deveria colocar o time reserva pra jogar contra o Flamengo, né, e tal, que não ia, não ia valer nada e tal. Aí até discuti, pô, claro que vale, os caras vão deixar levantar a taça dentro do Morumbi, o Rogério ainda, com outro time. E tipo, e acabou que o São Paulo perdeu pro Botafogo e precisou ganhar do Flamengo na última rodada, né, cara. É a Libertadores, né, eles ficaram, correram o risco de ficar fora.
Mas jogou bem, né, você vê que tipo, o São Paulo é um time que, acho que dá pra disputar, entendeu? Tipo, você viu que fez um jogo bom contra o Flamengo lá, buscou o resultado, mas ao longo ali, eu acho que São Paulo na Copa do Brasil poderia ter chegado mais longe, sabe? Poderia ter até sido campeão, talvez, entendeu? Um campeonato um pouco mais curto. Acho que seria um campeonato pro São Paulo, sabe?
É, o São Paulo esse ano tem uma explicação pra temporada parecer boa. Flamengo. Tudo que aconteceu no São Paulo dependeu do Flamengo. Foi a porra da goleada no Flamengo. O Brenner foi vendido pros gols no Flamengo. O Brenner tem 5 gols na carreira. 6 foram no Flamengo. Foram 3 vitórias seguidas do São Paulo, embalou. E aí, porra, aí começou a ganhar jogo mais ou menos e embalou. Aí no final, quase saiu da Libertadores, mas ganhou de quem? Do Flamengo. Foram 4 partidas, o São Paulo ganhou os 4, cara. Foi 10-3 no agregado. Então, acho que, sei lá. Gente...
São Paulo mais conhecido como pai do Flamengo, né?
Porra, tá foda, cara. Porque assim, tudo dá errado. No último jogo eles não estavam jogando bem assim, não. Só que aí o Hugo, porra, abriu a barreira, tomou gol no canto dele.
Isso que eu ia falar, não foi que o São Paulo jogou bem. O Flamengo jogou mal pra caralho também esse jogo. Empatando ali o jogo contra o... Com o Flamengo, o Fluminense já tava classificando 4. Só que aí, pra variar, o Neneca fudeu a gente de novo, né, contra o São Paulo. Eu acho que foi mais isso mesmo pro São Paulo não ter disputado a pré-Libertadores, né, se o Palmeiras não ganhar, né.
Nessa sua frase, Caio, eu queria até puxar um tópico aqui, que você comentou agora, que não é que os outros times, não é que o São Paulo jogou bem, foi que o Flamengo jogou mal. Aí eu pergunto, a temporada inteira não foi isso? Ninguém jogou bem, ninguém. Nenhum time teve um futebol dominante, que você fala, caraca, esse ano esse time... Palmeiras foi campeão da Libertadores, mas a gente reconhece que o futebol não era dos melhores. Ganhou, tem todos os méritos, mas o futebol é um pouco abaixo do que a gente espera, o time pode melhorar. E com todo mundo abaixo, o Flamengo conseguiu jogar mal, jogar ruim e ainda ser campeão. Vocês concordam com isso?
Mas eu tô falando, tipo assim, na última sequência dos jogos, né? O Flamengo vinha jogando bem, com a virada, com a virada do Inter, a vitória do Corinthians, e o São Paulo vindo mal, perdendo pro Botafogo.
Mesmo na sequência, acho que o Flamengo jogou bem? Tipo, era um futebol Flamengo?
O campeonato? Não. O campeonato não jogou bem, não. E ganhou porque ninguém queria ganhar, né? E porque os outros jogaram piores que o Flamengo. É. Nos momentos decisivos, no caso, né? Porque o Inter perdeu pro Sport. O Inter ganhando o Sport, eu acho que já seria campeão ali. O Flamengo não ia chegar, eu acho. Porque teria que perder o jogo que ganhou. Acho que o Inter foi Sport e Corinthians em seguida, não foi? Ou ganhou o jogo antes, se não me engano.
Agora tá.
Não sei. Então, mas eu acho que se o Inter já ganha do Sport ali, o Flamengo não ia conseguir chegar. Então, eu acho que o Flamengo ganhou porque ele teve que ganhar os jogos que precisou, os jogos importantes, foi o Corinthians e Inter, e o do Grêmio também, e o Inter não ganhou os jogos importantes, que era o do Sport e do Corinthians. E o Flamengo ganhou porque os outros times não jogaram tão bem pra serem campeões, entendeu?
Sim.
Eu acho que foi mais isso mesmo.
Eu queria levantar uma questão aqui que a gente conversou no campeonato do ano passado, né? O domínio do Flamengo. O Flamengo, ano passado campeão, ele fez 90 pontos. Com o Santos em segundo, empatado com o Palmeiras, com 74. O Flamengo esse ano fez 71 pontos. O último campeão, assim, com esse número de pontos tão baixo, foi o Corinthians. Em 2017, ele fez 72. Então, a gente vê, né, cara? Por exemplo, o Palmeiras foi campeão em 2018 com 16 e 18 com 80. Foi um campeonato muito abaixo.
Muito, muito. O que vocês acham? Acho que de qualidade técnica é indiscutível, que foi o pior dos últimos anos, vai? Dos últimos 10 anos. O que você acha, Matheus?
Os 6 dos últimos 10 anos, não é querer aumentar o título não, mas aquele campeonato de 2017 foi bem ruim também, tá? É que o Corinthians disparou. Mas se a gente for lembrar, todo mundo jogou mal, o Vasco terminava em 6, foi bem zoado. Mas foi um campeonato meio apático, né? Ninguém, você fala, ninguém jogou bem, não queria criticar o Palmeiras, mas pô, o Palmeiras teve uma fase ali nos 3 jogos, foi aquela época do River. Aí o Internacional teve as 9 vitórias seguidas, uma parada histórica, mas assim, não jogava bem, a bola entrava. Ninguém teve, né? Jogou bem. Então, sei lá, não vou ficar falando mal do campeonato que a gente venceu, mas concordo que foi um nível técnico abaixo, mas como todas as outras competições, como eu falei aqui outro dia.
E eu acho que o nível técnico foi abaixo por causa do que a gente tá vivendo, né? Do Covid. E esse ano, pô, foi um campeonato de muita lesão. O Inter perdeu os principais jogadores na lesão. O Flamengo perdeu o Gabigol um bom tempo ali no... Perdeu um bom tempo do brasileiro, que o Pedro teve lá pra... Pô, o Luciano, né? Que o São Paulo perdeu. Eu acho que essas lesões atrapalharam muito mesmo o nível técnico do campeonato.
O Palmeiras perdeu também.
É, o Palmeiras perdeu, Wesley. Acho que quase o time inteiro de Covid, né? Antes da...
Jogou dois jogos com o time todo fora. É. E o do Covid, acho que o que ele mais atrapalha até do que lesão é o calendário, né? Porque teve muito jogo em cima do jogo, tipo... Ó, dos times aqui, se a gente for analisar, ó, o Palmeiras abandonou o campeonato desde sempre, quando pôde ali, quando começou a ir longe na Libertadores. O Grêmio, quando foi pra final, né? Que a final da Copa do Brasil tá definida faz muito tempo. Ele parou também, não tentou mais nada. O Santos também foi pra final. É que o Santos nunca foi um concorrente ao título, né? Mas também meio que largou. Então, tipo, o próprio calendário, assim, tanto jogo... Esse ano, todo ano isso acontece, algum time prioriza algum campeonato em cima do outro. Mas esse ano foi mais além ainda, né? Porque era jogo de sábado, domingo e, tipo, muito jogo, né?
Os últimos jogos do Palmeiras foi isso, não foi logo em seguida? Foi jogo, acho que quarta e sexta, segunda e sexta, não foi? Agora? Jogou. É, então, o Flamengo, ele na época do o Bragantino, foi na terça, e na quinta a gente jogou de novo. Foi assim, só teve quarta, né, ali de descanso. E esse campeonato foi muito fechado por causa disso mesmo, por causa do calendário e as lesões.
E esse campeonato também, esse 2021 também vai ser complicado, porque tá embalando o brasileiro pro estadual, depois vai vir brasileiro de novo, vai embalar, os times não vão aguentar não, os jogadores vão quebrar.
Aí entra aquele negócio lá que a gente viu, né, quem acompanhou a premiação da CBF, né, dos melhores do Brasileirão agora, que o presidente lá, o Caboclo, né, ele deu a declaração, pô, se o time joga 80 jogos na temporada é porque ele assinou e sabia que iria jogar 80. Mas, pô, não é, pelo menos na minha visão, né, acho que todo mundo pode ter uma opinião, mas na minha opinião não é assim que você planeja as coisas, e você sendo o presidente da entidade máxima, né, não é esse tipo de declaração que vai resolver qualquer coisa, né. Então, tipo, nesse ano, não sei, mas, pô, facilmente poderia ter tirado os estaduais pros times grandes, pelo menos, né, ou deixar os times grandes e jogarem só as fases finais. Daria pra ser feito alguma coisa e não foi feito. Então acho que falta muito.
É, mas não é CBF, não é?
Vontade. Não, CBF, mas aí eu tô generalizando pro futebol, incluindo o presidente dos clubes e tal. Alguma coisa poderia ter sido feita, né? E nada foi feito.
E o problema é que, assim, parece que é o time que chega em todas as finais, ele não é beneficiado, né? É. Não tem um benefício pro time. Ele não, só vai jogar culpado, mais, né? Vai estar mais cansado.
Sendo sincero, eu não vou defender a CBF, não, que você acha a CBF uma merda. A gente vai criticar aqui. Esse ano agora vai ter convocação, vai fuder os times. Muito mais Flamengo, talvez o Palmeiras, vocês perdem, né? Três caras também. Não, vocês não perdem
Flamengo,
três caras?
Sinceramente, o Flamengo não deve ter tantos caras assim esse ano.
Maluco? Sabe por que vai?
Aí que o Tite tá falando em Felipe Luiz e mais quatro.
É. Tava ele vendo? Vocês não viram esse absurdo?
Contar os gringos, né? Que não, o Arrascaeta, Isla.
É. O que a CBF vai fazer é um absurdo. Mostra o quão ela caga pra cá. Eles falaram que por causa da pandemia, eles vão ter que convocar mais jogadores no Brasil. Porque o clube da Europa não vai liberar para o cara ter que voltar e ficar de quarentena. Então, ele vai convocar Felipe Luiz, vai convocar a porra do Gerson, vai convocar Pedro ou Gabigol, vai convocar a merda do Everton Ribeiro, vai convocar a porra do Rodrigo Caio para ficar na reserva, vai convocar o Everton de vocês, talvez aquele menino, entendeu? Vai fuder o time, aqui o Flamengo acho que vai ser mais afetado. Mas o Palmeiras também vai.
Gustavo Gomes, Vinha...
É, eu não tô falando que o Palmeiras vai ser beneficiado, não. Tô dizendo que eu acho que o Flamengo vai ter mais. Mas aí não é culpa de vocês. Tô dizendo que a CBF vai fuder a gente.
E tem Olimpíadas né? Vai ter Olimpíadas exatamente. Aí. Patrick de Paula tem idade pra ir. Gabriel Verón, tem idade pra ir. Verón tem idade pra ir.
Wesley.
Tem muito Wesley. Mais, então, tipo, isso é complicado.
O Gerson tem também, mas não vai, né? O
Gabriel Jesus pode ir.
Sim, mas... E o Flamengo e o Palmeiras ainda tem... O Palmeiras ainda tem Supercopa e Recopa. O Flamengo ainda tem Supercopa, né? Tem que jogar no meio desse...
A Supercopa ainda não. Calma lá.
Tem que ganhar ainda. Não acabou, não.
Mas que não sei onde eles vão encaixar isso aí, né? Deve ser depois do estadual. Não,
agora
não sei se já
nisso,
saiu.
Agora nisso.
Ah, então. O estadual também que vai ser só sub, né? Sub-20. Acho que o Carioca tem a multa lá, né? Que acho que só pode jogar 4 rodadas.
É que às vezes parece que eu tô sendo muito clubista e pensando no Palmeiras. Mas, pô, você analisa que o Palmeiras tá vindo dessa trajetória agora, alucinada de vários jogos. Aí vai jogar a Copa do Brasil, né? Jogou o primeiro jogo já. E no meio da semana, no Paulista, os caras marcaram Palmeiras e Corinthians, velho. Tipo, e esse tipo de coisa pode ser resolvido, sabe? É esse tipo de coisa. Não é que o Palmeiras não tem que jogar, mas, pô, você vai meter um clássico, o maior clássico do Palmeiras, né? O jogo que mais importa no ano, fora finais, essas coisas, é o Palmeiras e Corinthians. Você vai meter no meio da final, tipo, é estranho, cara. A CBF, que é a Federação Paulista, que seja,
São Paulista, eles, né?
Tratarem desse jeito, né?
O Palmeiras tinha que cagar e mandar o time reserva.
É, e isso que é foda, que é clássico, né? Tem nem como botar time meio estranho, que a torcida vai ficar meio puta, né?
Eu não, sinceramente. Mas... joga lá o Sub-15.
Não, mas perder, você sabe, né, que vai ficar puta. É a Globo, né? A Globo paga 24 milhões pro Palmeiras jogar, né, gente? Então, assim, vai botar time em reserva, abdica dessa grana. Ninguém tem condição. O Flamengo abdicou. Agora a gente vai ver como é que vai ficar aí. Eu concordo que não tinha time de nível estadual e tudo. Pô, os clubes têm que colaborar, né? Porque, assim, vocês estão falando do Palmeiras ter jogado muito. Aumentou um pouco por causa do Covid, né? Mas, assim, não defendendo a CBF, em todos os lugares do mundo tem jogo pra caralho. É que os times europeus, eles botam a Copa Nacional, eles não ligam muito nessa porra. Então, eles jogam mais pra parte final. Mas, assim, infelizmente... poderia ter um espaço maior de jogos, concordo. Como acho que sempre teve um espaço maior, né? Tirando esse ano. Mas assim, não, se mas chegar nas três, você vai jogar pra caralho, cara. Não tem o que fazer mesmo. Aí essa parte.
Mas dá uma diferença, Matheus. Palmeiras tá indo pro, eu acho que 80 jogos quase agora, 78, se eu não me engano. Considerando a temporada, né? Acho que, sei lá, o Bayern que jogou tudo, não sei se chega a 60 jogos.
60 jogos, acho que foi algo assim.
Eu concordo, mas aí é por causa dos estaduais. Aí não é por causa da Copa do Brasil. O Flamengo fez 84 jogos, 82, foi mais de 80 em 2017, cara. Tipo assim, não tô defendendo, mas quando você chega em muitas finais, acontece. O que você pode fazer, que não fazem aqui, acho que o Palmeiras não fez, foi gerir o elenco nas fases iniciais. Exemplo do Flamengo, por exemplo. Nas oitavas de finais, o Flamengo jogou o primeiro jogo com o Atlético Paranaense como titular. O segundo jogo foi misto, porque tinha decidido um pouco, entendeu? Esse tipo de coisa é uma minutagem que interfere no final do ano, quando tá todo mundo com 80 jogos, isso faz diferença. Agora, o Palmeiras foi prejudicado por causa do Covid, entendeu? Aí, como foi todo mundo, o Palmeiras se fudeu mais, né? Isso é de fato.
E ainda teve que viajar pro Mundial, né?
Podia não usar TV, é desnecessário. Não precisava, né?
Nem o Wesley falou do último, né? Gastava. Economizava dinheiro.
Mas um campeonato virtual de FIFA, mano.
Mano. Os estaduais tinham que ser igual os antigos campeonatos brasileiros que o Palmeiras ganhou, né? Que é entrar na semifinal logo. Que aí é mais rápido pros times, né?
Infinito. Ah, e a Libertadores era assim até um tempo
6, 7 jogos.
A Libertadores, se eu não me engano, o Renan que deve lembrar, o campeão ele já entrava nas oitavas, tipo uns 20 anos atrás, na década de 90.
Não, jogava fase de grupo.
Não,
tinha muito velho.
Jogava.
Não, isso é na época do Pelé, pô.
Não, eu acho...
isso aí é na época do Pelé.
É não, pô.
Eu acho que foi o Independiente que entrou na semifinal da Libertadores uma vez, foi campeão, um bagulho desse.
Semifinal?
Caraca. 70, pô.
É, isso aí é se não foi sempre na fase de grupo, mas isso aí, é.
Bom, mas é isso, a gente, isso é óbvio, o Matheus disse uma frase muito boa no cast passado, falou, meu, todos os campeonatos foram impactados. Não foi só a Libertadores, não foi só o Brasileiro. Todos tiveram impacto, uns mais que os outros, mas claramente o Brasil sofreu mais que os outros países, porque o Brasil é muita falta de gestão, né? É muita coisa empurrada ali, igual abaixo. E o brasileiro, a gente teve um brasileiro, pra mim, fraco, tecnicamente, por causa disso, de má gestão, de má administração. A Libertadores também teve um pouco. Então, tipo, a gente espera que 2021 seja, pelo menos os campeonatos se organizem um pouquinho melhor, né? Não sei vocês. Voltar, pelo menos, até uma qualidade maior. Até a Champions, eu acho que teve um...
Isso que eu ia falar agora. Teve PSG na final, pô.
Caraca, aí
você nosso PSG.
Brincadeira, né? PSG e Leipzig, eu acho que foi. Pô, PSG e Leipzig na semi, não foi? Então, o Leipzig não mostrou nada essa temporada. E o Atalanta também. O Atalanta na última tava sendo, pô, avassalador. O PSG chegar na final é brincadeira, né?
Se não vai chegar de novo, vai ganhar.
Vai, sim.
Vai.
Boa. Pra fechar o cast aqui, um último tópico que eu queria falar sobre o Campeonato Brasileiro, aí é mais uma provocação. Eu sofri essa provocação pelo Palmeiras. Eu quero ver se vocês enxergam isso de alguma forma. Palmeiras, quando foi campeão da Libertadores, alguns jornais noticiaram, o Palmeiras, campeão da Libertadores, é o suficiente, tá bom, tá de bom tamanho esse campeão da Libertadores. Aí eu passo pra vocês agora. O Flamengo, pelo time que tem, pelo investimento, pelo elenco, por ser o Flamengo, que é o Flamengo hoje, só o brasileiro é o suficiente? Ou vocês esperam que 2021 melhore? O que vocês acham?
Ah, eu acho que, como foi o ano, né, a gente trocou de técnico aí as três vezes, né, o Jesus saiu e o Domi, e agora tá o Ceni, né, eu acho que pela troca de técnico, o Covid, as lesões, a gente esperava mais, mas, pô, não é fácil ser campeão brasileiro, né, e bicampeão, né, ser exatamente. Dois anos seguidos, poucos times fizeram isso, então eu acho que, assim, a gente não pode, a gente tem que lamentar um pouco só, de não ter ganhado mais nada, mas tem que estar satisfeito com o Campeonato Brasileiro, que a gente nem ia ganhar, né? E acabou ganhando. A gente nem tinha esperança de ganhar e acabou ganhando. Então, tivesse ganhado ao longo do campeonato. Porque no início do ano a gente achou que ia ganhar tudo, realmente.
Caio de janeiro de 2020 falou que ia Libertadores, brasileiro, ia ganhar
tudo. Eu falei que ia papar tudo. Ia ser um esculacho. Esse universo paralelo que não aconteceu
ia papar tudo.
Cara. Coloca lá esse episódio lá no What If, que vai ter a série da Disney
Plus. Cara, né? vai ser isso mesmo, cara. Eu vou estar, tipo assim, em 2030, eu vou estar puta, mas 2020, se Jesus tivesse saído, caralho, vai ser o resto da minha vida essa merda. Mas só pra falar do ano, é tipo assim, se você fosse falar no início do ano, o Flamengo vai ter, vai ganhar a Supercopa, Recopa, Carioca, Brasileiro. Você tá ruim? Pô, quem fala que tá ruim essa porra é um idiota, independente do investimento. São quatro títulos e o principal campeonato nacional. Agora, quando você avalia tudo, desempenho, uma coisa é chegar numa semifinal de Libertadores, pô, pegar o River e não passar. Pô, normal, vai, o River, né? Outra coisa é você ser eliminado pelo Racing, tendo, pô, demitindo o técnico, aquele técnico que chega botando o cara... No caso era o Gustavo Henrique fazendo merda, adivinha, fez merda, entendeu? Vai para a Copa do Brasil, porra, toma pane de São Paulo de novo com o goleiro entregando, tentando driblar o cara. Então quando você avalia, assim, os momentos chave, o Flamengo decepcionou. Teve fases com o Domi, teve um ou dois jogos bons com o Rogério Ceni, né? Tipo, com o Palmeiras, o Flamengo jogou bem contra o Palmeiras. O gol foi, assim, cagado, aquele primeiro gol ridículo, mas o Flamengo jogou bem. Anulou bastante o Palmeiras, estava numa subida. Então, assim, o da tempo, se for pegar o resultado da temporada, pra mim, fechou. Bicampeão brasileiro, como o Caio falou, não é todo time que faz isso. Agora, desempenho, pô, deixou muito a desejar. Não tem o que falar.
E essa parte do que o Matheus falou do Racing e tal, isso também contou de lesão, né? Que o time tava jogando mal, mas o Rodrigo Caio não jogou, pô, que o Matheus falou do Gustavo Henrique. Contra o Racing foi Gustavo Henrique e Tuller, que até o Tuller foi expulso. Mas falando, primeiro jogo o Flamengo já poderia ter feito um resultado ali. Eu lembro se contra o São Paulo o Rodrigo Caio tava. Acho que tava machucado ainda.
A gente já falou disso no cast, mas por causa das convocações, cara. O Flamengo não teve Copa do Brasil, não teve Rodrigo Caio, Everton Ribeiro. Pedro
se machucou na convocação.
Gabigol machucado, Pedro convoca machucado, Arrascaeta vem machucado. Palharam o Flamengo, de fato, mas não foi só por isso.
Não, sim, não foi.
O ponto é que eu queria fazer essa provocação justamente pra ter essa reflexão no final, pô. Os caras cobram umas coisas que são inaceitáveis. É inaceitável o flamenguista cobrar que o Flamengo supere o Flamengo em 2019. O torcedor.
Não.
Dificilmente vai superar. Dificilmente. É um dos maiores times da história, cara. Da forma que jogava, da forma que dominava o jogo. Então, tipo, o Flamengo pra chegar naquele nível vai ser muito difícil. A gente sabe disso.
Ah, mas você concorda que tem um meio termo, Wesley? Se você bota aquele Flamengo como 100%. O Flamengo podia jogar 60% daquilo, né? Sim, 50, sim. Vai. Já sim. Tava bom.
Sim. Mas é isso que eu fico pensativo. Pô, o Palmeiras foi campeão da Libertadores e as pessoas desmerecem. O Flamengo foi campeão brasileiro, as pessoas desmerecem. Tipo, o ano foi horrível, teve todas essas dificuldades que a gente falou aqui e os times conseguiram ganhar títulos importantes. E, tipo, o que fica pra história é o número, é o título no final lá. Agora, o futebol bonito que um time jogou um tempo... Pô, eu queria que o Palmeiras jogasse que nem 96, mas eu acho que nunca vai acontecer de novo.
E falar a verdade, eu acho que nem vocês esperavam que vocês seriam campeão da Libertadores, né?
Não.
No início da temporada, então... Não, quando chegou. Então, não tem por que desmerecer por isso, né? Eu acho que com o Jorge Jesus, talvez, seria diferente, por isso a chateação, né? Mas eu acho que com o decorrer do ano, com o que aconteceu, não tem por que ficar puto com o brasileiro.
Ah, de ganhar o brasileiro com o Rogério Ceni, maluco. Porra, tem que agradecer.
Caraca. E, Matheus, pra encerrar, permanece a hashtag Fora Ceni ou não?
Eu tô num momento que eu desisti de botar a hashtag Fora Ceni, porque o Braz já falou que não vai tirar. Porra do Rodolfo. Não vão tirar, o Flamengo não tá nadando de dinheiro. Eles têm uma coisa... O que eles têm de entender de futebol, de jogador, não de técnico, eles têm de orgulhoso, só vai demitir se tiver crise. Então...
Foi eliminado na fase de grupo da Libertadores.
É. Então espera perder a Taça Guanabara e já...
isso é verdade.
Se perder a Supercopa, a gente volta a dar uma pressão, né?
Sabe o que é engraçado? O Matheus, ele nunca ligou pra futebol inglês, Premier League. Ele é o especialista agora, cara. Porque ele analisou o Arsenal de uma forma, porque o Benfica jogou com o Arsenal. Ele tava manjando do Arsenal, velho. Tipo, olha o efeito do Jorge Jesus, dos caras quererem ele de volta, velho.
E eliminou, mas aí, porra, agora... Já era.
O fraco Arsenal, né? Que eliminou o Benfica.
Banca o Flamengo tricampeão brasileiro?
O banco tricampeão brasileiro, independente do técnico. Pode botar em me cobra no final do ano.
É isso. Então, eu ia falar isso. Depende do técnico. Eu ia falar o contrário.
Não, ele falou independente.
Sim. Eu ia falar o contrário. Depende muito do técnico. Eu não sei, não. Um título leva. Eu acho que é entre Brasileirão e Copa do Brasil.
Carioca.
Eu acho que ou Brasileirão e Copa do Brasil leva. É, porque rápido. O elenco do Flamengo é, pô, muito superior aos outros, né? Então, é meio que obrigação levar um dos dois, pelo menos. A gente tem que ver como é que vai andar esse ano, né? Com a Olimpíada, com a eliminatória da Copa. É.
Ah, mas, ó, voltei aqui, né? Voltei atrás na minha aposta.
Corta aí, ô.
O elemento novo aí, que 2021 não tinha em 2020, que é o Atlético Mineiro, né? Investimento pesado.
Que não tinha em 2020? Pô, que isso?
Não tinha, o time todo jogou esse ano.
Galo Paraguai de novo.
Pô, que o Renan falou. Pô, já foi esse ano, cara. Eles já contrataram o time e tinha um técnico que, porra, era a sensação do momento. Agora capaz do técnico do cara ser o Cuca, maluco. Porra. Devo ter medo de Atlético Mineiro. Eu tenho mais medo do Palmeiras, que, porra, não joga bem e ganha. Se começar a jogar bem, complica. Eu tenho medo mesmo. Não, medo não, né? Assim, torço pra não acontecer.
Abelismo.
Eu não aposto no Galo, não, mas que o time, no papel, é forte, né? Isso a gente tem que reconhecer.
Compara com o resto dos outros times. O time do Inter, se passar na minha frente, eu não sei quem é. E olha que eu acompanhei ultimamente. Eu vi o jogo do Flamengo. Eu não sei quem são os caras.
Caraca. Boa. Vamos fechar, então. Quando começar o brasileiro... Começa o quê? É maio? Campeonato Brasileiro?
Sim. Maio.
Maio, junho? Não sei.
É maio. Fala que daqui 3 meses, né? Então a gente tá em...
Então é junho, né?
Qualquer coisa aí, não vamos prometer, mas dependendo da situação, a gente faz um cast pré-brasileiro aí, vamos ver. É isso aí, vamos agradecer aí aos flamenguistas de plantão, parabéns, campeões, mesmo com o time jogando mal, queria deixar bem claro, Palmeiras sofreu isso e eu vou passar pra vocês também.
Pode falar.
Tinha potencial de jogar muito mais, mas obrigado, Matheus.
Agradeço o convite, Renan, Wesley, muito obrigado.
Caião, obrigado também.
É, mesma coisa aí, agradeço aí, precisando só chamar, tamo junto.
Nós, Renanzinho.
Aí, galera, eu quero cravar aqui que o Abel Ferreira vai ser mais vezes expulso que o Felipe Melo essa temporada aí.
Alô?
Tô cravando aí, o cara tá puto com todo mundo aí.
Maluquinho ele, né?
Vocês viram o gol que o Palmeiras fez que ele iniciou a jogada?
Vi, então, que ele passeou, vi.
Ele dá o passe, cara. Não, não tem meia no Brasil que dá aquele passe pra iniciar a jogada.
Que isso, Rafael Veiga. Você é louco, monstro. É isso aí, galera. Agradecer você que ouviu até o final. Siga a gente nas redes sociais, de todo Retranca Underline Cash. Twitter, Instagram, Facebook. Tem o outro podcast lá, Fifalogia. O Caio participa direto com a gente lá. A gente fala de FIFA Ultimate Team. Também dá uma ouvida lá. E valeu, até a semana que vem, galera. Abraço.
Valeu. Obrigado.